Este artigo será estudado na semana de 8 a 14 de dezembro. Vocês se tornarão um reino de sacerdotes. Texto temático. Vós vos tornareis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, 6. Sabe explicar? Usando o quadro Como Deus Realizará Seu Propósito, no artigo anterior, explique o Pacto da Lei, o Novo Pacto, o Pacto do Reino. Parágrafos 1 e 2. Que proteção era necessário dar ao descendente da mulher e por quê? A primeira profecia registrada na Bíblia tem grande importância na realização do propósito de Jeová. Quando fez a promessa edênica, o Deus verdadeiro declarou: "Porei inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, e entre o teu descendente e o seu descendente." Qual seria o grau dessa inimizade? Jeová disse que o descendente da mulher machucaria a cabeça de Satanás, ao passo que o diabo machucaria o calcanhar do descendente da mulher. Gênesis 3:15. A inimizade entre a serpente e a mulher seria tão intensa que Satanás faria de tudo para destruir o descendente dela. Não é de admirar que o salmista tenha clamado em oração a Deus sobre seu povo escolhido. Eis que os próprios inimigos teus estão em alvoroço, e os mesmos que te odeiam intensamente levantaram a cabeça. Realizam astutamente sua palestra confidencial contra o teu povo e conspiram contra os teus escondidos. Disseram: "Vinde, eliminemo-los de ser uma nação." Salmo 83, 2 a 4. Era necessário proteger a linhagem do descendente da mulher para que ela não fosse exterminada nem contaminada. Para isso, Jeová fez outros acordos legais que garantiriam a realização de seu propósito. Um pacto que protege o descendente. Parágrafos 3 e 4. A. Quando o pacto da lei entrou em vigor e o que a nação de Israel concordou em fazer? B. O pacto da lei foi feito para impedir o quê? Quando os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó chegaram aos milhões, Jeová fez deles uma nação, o Israel antigo. Por meio de Moisés, Jeová fez um incomparável pacto nacional com eles por lhes dar a lei, e a nação de Israel concordou com os termos desse pacto. A Bíblia diz: "Moisés tomou o livro do pacto e o leu aos ouvidos do povo. Disseram então: Tudo o que Jeová falou estamos dispostos a fazer e a ser obedientes." Portanto, Moisés tomou o sangue dos novilhos sacrificados e aspergiu com ele o povo e disse: "Eis o sangue do pacto que Jeová concluiu convosco com respeito a todas estas palavras." Êxodo 24, 3 a 8. O pacto da lei entrou em vigor no Monte Sinai em 1513, antes da Era Comum. Por meio desse pacto, o Israel antigo foi colocado à parte como a nação escolhida de Deus. Jeová passou então a ser seu juiz, seu legislador e seu rei. Isaías 33, 22. A história de Israel mostra o que acontece quando os justos padrões de Deus são respeitados e quando são ignorados. A lei havia sido criada para impedir que a linhagem de Abraão fosse contaminada. Prova disso era que ela proibia o casamento com pessoas pagãs e a participação na adoração falsa. Parágrafo 5. A. O pacto da lei deu que oportunidade a Israel? B. Por que Deus rejeitou Israel? Sob o pacto da lei, também funcionava o sacerdócio, que prefigurava uma provisão maior no futuro. Por meio desse pacto, Israel tinha a oportunidade e o privilégio únicos de se tornar um reino de sacerdotes, desde que cumprissem o requisito de obedecer às leis de Jeová. Êxodo 19, 5 e 6 diz: "E agora, se obedecerdes estritamente a minha voz e deveras guardardes meu pacto, então vos haveis de tornar minha propriedade especial dentre todos os outros povos, pois minha é toda a terra. E vós mesmos vos tornareis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que deves dizer aos filhos de Israel." Mas Israel falhou em cumprir esse requisito. Em vez de dar importância à chegada do Messias, a parte principal do descendente de Abraão, a nação o rejeitou. Em resultado, Deus rejeitou aquela nação. Parágrafo 6. Qual era o objetivo da lei? Por não permanecer fiel a Jeová, Israel não pôde fornecer todos os que fariam parte de um reino de sacerdotes. No entanto, isso não queria dizer que a lei havia falhado. O objetivo da lei era proteger o descendente e conduzir os humanos ao Messias. Esse objetivo foi cumprido quando Cristo veio e foi identificado. Cristo é o fim da lei, diz a Bíblia. Romanos 10:4. Mas fica a pergunta: quem teria então a oportunidade de compor um reino de sacerdotes? Jeová Deus providenciou outro acordo legal para formar uma nova nação. Surge uma nova nação. Parágrafo 7. O que Jeová predisse por meio de Jeremias? Bem antes de o pacto da lei deixar de vigorar, Jeová predisse por meio do profeta Jeremias que ele faria um novo pacto com a nação de Israel. Jeremias 31:31-33 diz: Eis que vem dias, é a pronunciação de Jeová, e eu vou concluir um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não um igual ao pacto que concluí com seus antepassados no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pacto meu que eles próprios violaram, embora eu mesmo tivesse a posse marital deles, é a pronunciação de Jeová. Pois este é o pacto que concluirei com a casa de Israel depois daqueles dias, é a pronunciação de Jeová. Vou pôr a minha lei no seu íntimo e a escreverei no seu coração. E vou tornar-me seu Deus, e eles mesmos se tornarão meu povo. Esse pacto seria diferente do pacto da lei, no sentido de que não seria mais necessário sacrificar animais para se obter o perdão de pecados. Como esse pacto tornaria isso possível? Parágrafos 8 e 9. A. O que o sangue derramado de Jesus tornou possível? B. Que oportunidade foi dada aos incluídos no novo pacto? Séculos mais tarde, Jesus instituiu a refeição noturna do Senhor, em 14 de Nisan de 33 era comum. Referindo-se ao copo de vinho, ele disse aos seus 11 apóstolos fiéis: Este copo significa o novo pacto em virtude do meu sangue, que há de ser derramado em vosso benefício. Lucas 22:20. Segundo o relato de Mateus, Jesus disse sobre o vinho: Isto significa meu sangue do pacto, que há de ser derramado em benefício de muitos para o perdão de pecados. Mateus 26:27-28. O sangue derramado de Jesus valida o novo pacto. Esse sangue também possibilita o perdão de pecados de uma vez por todas. Jesus não é uma das partes do novo pacto. Por não ter pecado, ele não precisa de perdão. Mas Deus podia aplicar o valor do sangue derramado de Jesus aos descendentes de Adão. Ele também podia adotar alguns humanos fiéis como filhos por ungí-los com o Espírito Santo. Romanos 8:14-17 diz: Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Pois não recebestes um espírito de escravidão, causando novamente temor, mas recebestes um espírito de adoção, como filhos, espírito pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, se somos filhos, somos também herdeiros. Deveras, herdeiros de Deus, mas co-herdeiros de Cristo, desde que soframos juntamente, para que também sejamos glorificados juntamente. Por serem encarados por Deus como sem pecado, eles seriam, em certo sentido, como Jesus, o perfeito Filho de Deus. Esses ungidos se tornariam co-herdeiros de Cristo e teriam a oportunidade de se tornar um reino de sacerdotes, privilégio perdido pela nação de Israel, que estava sob a lei. A respeito dos co-herdeiros de Cristo, o apóstolo Pedro declarou: Vós sois raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo para propriedade especial, para que divulgueis as excelências daquele que vos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Como o novo pacto é vital! Ele possibilita que discípulos de Jesus se tornem a parte secundária do descendente de Abraão. O novo pacto entra em vigor. Parágrafo 10. Quando o novo pacto entrou em vigor e por que não podia ser antes disso? Quando o novo pacto entrou em vigor? Não foi quando Jesus o mencionou em sua última noite na Terra. Para que ele passasse a vigorar, o sangue de Jesus tinha de ser derramado e seu valor tinha de ser apresentado a Jeová no céu. Além disso, o Espírito Santo precisava ser derramado sobre os que seriam co-herdeiros de Cristo. Assim, o novo pacto entrou em vigor no Pentecostes de 33 era comum, quando os leais discípulos de Jesus foram ungidos com o Espírito Santo. Parágrafo 11. De que maneira o novo pacto tornou possível que judeus e gentios fizessem parte do Israel espiritual e quantos estariam incluídos nele? É verdade que o antigo pacto da lei, em certo sentido, se tornou obsoleto quando Jeová informou, por meio de Jeremias, que ele concluiria um novo pacto com Israel. Mas o antigo pacto só perdeu sua validade quando o novo pacto entrou em vigor. A partir de então, Deus podia encarar tanto judeus como gentios incircuncisos da mesma forma, visto que sua circuncisão é a do coração, por espírito, e não por um código escrito. Romanos 2:29. Por concluir o novo pacto com eles, Deus colocaria suas leis na mente deles e as escreveria nos seus corações. O número total dos incluídos no novo pacto seria de 144 mil, formando uma nova nação, o Israel de Deus, ou o Israel espiritual. Gálatas 6:16. Parágrafo 12. Que paralelos existem entre o pacto da lei e o novo pacto? Que paralelos existem entre o pacto da lei e o novo pacto? O pacto da lei era entre Jeová e o Israel natural. O novo pacto é entre Jeová e o Israel espiritual. Moisés foi o mediador do antigo pacto. Jesus é o mediador do novo. O pacto da lei foi validado pelo sangue de animais. O novo pacto foi validado pelo sangue derramado de Jesus. E a nação de Israel estava organizada por meio do pacto da lei sob Moisés. Os que estão incluídos no novo pacto estão organizados sob Jesus, o cabeça da congregação. Parágrafos 13 e 14. A. Como o novo pacto está relacionado ao reino? B. O que é necessário para que o Israel espiritual governe com Cristo no céu? O novo pacto está relacionado ao reino no sentido de que produz uma nação santa cujos membros têm o privilégio de se tornar reis e sacerdotes nesse reino celestial. Essa nação constitui a parte secundária do descendente de Abraão. O novo pacto reforça, assim, o pacto abraâmico. Existe ainda outro aspecto do reino que precisa ser considerado. O novo pacto produz o Israel espiritual e fornece a base para que seus membros se tornem co-herdeiros de Cristo. Mas é necessário haver um acordo legal que lhes permita participar com Jesus em seu reino como reis e sacerdotes no céu. Um pacto que permite que outros governem com Cristo. Parágrafo 15. Que pacto Jesus fez pessoalmente com seus apóstolos fiéis? Depois de instituir a refeição noturna do Senhor, Jesus fez um pacto com seus discípulos fiéis, geralmente chamado de Pacto do Reino. Lucas 22, 28-30 diz: No entanto, vós sois os que ficastes comigo nas minhas provações, e eu faço convosco um pacto, assim como meu Pai fez comigo um pacto, para um reino, a fim de que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Diferentemente dos outros pactos, nos quais Jeová é uma das partes, Este é um pacto que Jesus fez pessoalmente com seus seguidores ungidos. Quando disse, assim como meu Pai fez comigo um pacto, Jesus, pelo visto, estava se referindo ao pacto que Jeová havia feito com ele para ser um sacerdote para sempre à maneira de Melquisedeque. Hebreus 5, 5 e 6. Parágrafo 16. O que o pacto do reino torna possível para os cristãos ungidos? Os 11 apóstolos fiéis haviam ficado com Jesus nas suas provações. O pacto do reino lhes garantia que eles estariam com ele no céu e se sentariam em tronos para governar como reis e servir como sacerdotes. Mas aqueles 11 apóstolos não seriam os únicos que teriam esse privilégio. O glorificado Jesus apareceu ao apóstolo João numa visão e disse, "Aquele que vencer, concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono." Revelação 3:21. Portanto, o pacto do reino é feito com 144 mil cristãos ungidos. Esse é o pacto que forma uma base legal para que eles governem com Jesus no céu. Isso pode ser comparado a uma noiva que se casa com um rei que já está governando, e assim passa a compartilhar de sua autoridade para governar. De fato, as Escrituras se referem aos cristãos ungidos como a noiva de Cristo, uma virgem casta prometida em casamento ao Cristo. Tenha fé inabalável no reino de Deus. Parágrafos 17 e 18. A. Faça um breve resumo dos 6 pactos relacionados ao reino que consideramos. B. Por que podemos ter fé inabalável no reino? Todos os pactos que consideramos nestes 2 artigos estão relacionados a um ou mais aspectos vitais do reino. Isso destaca que aspectos importantes do reino estão firmemente baseados em acordos legais. Por isso, temos bons motivos para confiar totalmente no reino messiânico como o meio que Deus está usando para fazer com que seu propósito original para a Terra e a humanidade se cumpra. Pode haver alguma dúvida de que as realizações do reino trarão bênçãos eternas para a humanidade? Podemos proclamar com absoluta confiança que o reino de Deus é a única solução permanente para todos os problemas da humanidade. Que façamos isso com zelo. Sabe explicar? Usando o quadro Como Deus Realizará Seu Propósito, no artigo anterior, explique. O Pacto da Lei. O Novo Pacto. O Pacto do Reino. Fim do artigo.